Se eu fizesse uma pergunta para você, você saberia dizer qual é a coisa principal que paralisa e ameaça a sua fé? Qual é a principal coisa que paralisa você, que ameaça a sua fé? Você saberia dizer, você consegue perceber quais são as áreas da sua vida que parece que você está sempre andando em círculo, que não avança? É muito importante que eu e você, diante da palavra do Senhor, possamos perceber isso. A gente tem aqui refletido sobre as três ambiências das ressuscitações feitas por Jesus, conforme relatadas nos evangelhos. Nós já explanamos sobre a ambiência da ressuscitação da filha de Jairo, que está lá em Marcos capítulo 5, e nós aprendemos ali quando a dúvida ameaça a fé. Dúvida é uma inimiga da fé. E lá nós aprendemos isso com Jairo. Nós também já visitamos o texto que fala da ressuscitação da viúva que morava na cidade de Naim. E ali nós aprendemos sobre quando o desespero afeta a esperança. A esperança, dizem aí, que é a última que morre, mas ela começa a morrer quando o desespero começa a ganhar eco dentro da gente. A fé enfraquecida e o desespero começa a ganhar a desesperança. Fé e esperança são a dupla dinâmica que faz a gente avançar, amados, diante dos desafios da vida. Fé e esperança, a dupla dinâmica que não pode faltar para mim e para você, nós que cremos. E na semana passada, nós começamos a explorar o texto da terceira ambiência de ressuscitação que Jesus fez, neste caso, quando ele ressuscita Lázaro. E nós, então, temos aprendido que quando o conhecimento paralisa a fé, existe uma espécie de conhecimento que pode ser venenoso para a sua fé, mesmo estando tudo correto. Então, nós trabalhamos em três possibilidades. Quando a dúvida ameaça a fé, quando o desespero afeta a esperança, e hoje nós seguimos quando o conhecimento paralisa a fé. E qual é a ambiência? Qual é o fato que nós já falamos? Então, recapitulando, o fato é Jesus chegar 4 dias do sepultamento de Lázaro. Alguém que ele amava, Jesus amava aquela família, isso era notório, e Jesus simplesmente chega 4 dias depois. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em João capítulo 11, manter a sua Bíblia aberta, mas a gente vai ler então a partir do verso 20, para a gente relembrar a ambiência e seguirmos para frente nesse relato impressionante. João 11, a partir do 20. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até Jesus. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, Maria caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. Até aqui, por enquanto, que Deus abençoe esse evangelho, essa palavra que é dele. a gente tem refletido sobre o Deus que chora conosco. Iniciamos essa série inspirados nesse choro público de Jesus. Vendo Maria, ali a irmã de Lázaro, Jesus se compadece dela, mesmo sabendo que ele iria pouco à frente ressuscitar o seu irmão. Impressionante isso de Jesus. O enquanto nós sofremos, Jesus resolve passar conosco. A gente vê aqui nesse texto o drama de duas irmãs, Marta e Maria, enfrentando seus dilemas pessoais e seus dilemas familiares diante de Jesus, porque o seu irmão querido, irmão delas, havia morrido. Essas duas vão reagir de formas diferentes diante de Jesus. Nós já sabemos disso e acabamos de ler um trecho. E eu fiquei pensando, amados, nós não sabemos quem somos de fato antes de enfrentarmos uma grande crise. A gente não sabe da gente mesmo até nós enfrentarmos uma grande crise. Essa crise pode vir por uma perda inesperada, seja ela alguém querido, como era o caso aqui de Marta e Maria, uma perda financeira, né, um desapontamento. Pode ser também por uma doença inesperada, um diagnóstico ruim que se abate, de repente, naquele que lê, ou mesmo uma doença prolongada, que parece que não tem cura. São motivos que muitas vezes faz a gente reagir como a gente não imaginava que nós teríamos essa reação. A crise, os impactos que provocam em nós, afeta o nosso jeito de crer, afeta a nossa fé diante de Deus. Você conhece quais são as coisas que podem ou já abalaram você diante de Deus? As crises, amados, na verdade, revelam o que somos, revelam a qualidade da nossa fé, revelam a qualidade do nosso caráter. Muitas vezes, em crise, o pior da gente aparece. Só tem crise de fé aquele que crê. Quem não crê não tem crise de fé. Então, essa mensagem é para nós, aqueles que creem. Aprender com essas ambiências, aprender aqui com os dramas de Marta, de Maria, vale a pena a gente dar uma olhada, porque isso é para nós, os que creem. No caso da morte de Lázaro, tudo gira no fato de Jesus chegar no quarto dia depois da morte. Esse é o grande, vamos chamar assim, problema, a grande questão que vai afetar a vida de Marta e de Maria e também de todos ali. Mesmo Jesus sendo avisado a tempo de chegar antes da morte dele, Jesus atrasa feio, porque ele chega 4 dias do sepultamento. Então, para nós já fica aqui a revelação de que esse atraso de Jesus, sendo intencional, Jesus vai dizer que ele tinha propósito nisso tudo. A gente já olha esse drama buscando essas informações para aprendermos. Por quê? Porque nem Marta, nem Maria sabiam que Jesus tinha propósito nisso. Ele revelou isso aos seus discípulos em outro local. Então, enquanto Jesus estava dando segurança aos seus discípulos de que a morte de Lázaro, ou que o caso de Lázaro não se encerraria numa morte, quem estava sofrendo de fato não estava ouvindo isso. Muitas vezes acontece isso com a gente. É o enquanto que a gente não sabe como que será. O que nós sabemos, então, é que Jesus chega atrasado. Como é que você lida com a demora de Deus? Você já teve experiência de você clamar, clamar, como Jairo, sai afoito para entregar a sua fé e as coisas não acontecem? Como que você lida com os atrasos de Jesus? Saber que Jesus, que Deus, tem propósitos em tudo que faz, que Deus tem intenções, saber que mesmo parece que quando ele está em silêncio, ele tem trabalhado para que você amadureça a sua fé. Isso te ajuda ou não? Deveria nos ajudar, mas muitas vezes a dor que nós sofremos é tão grande que parece que Deus não está fazendo o trabalho dele. Eu estou orando, eu estou clamando, às vezes até em jejum, eu estou com um grupo de intercessão, a causa é nobre e parece que Deus não se mexe. Amados, nós temos muito que aprender com o silêncio de Deus. Essas mensagens é para a gente lembrar o Deus que chora conosco. O drama de Marta, a irmã mais velha, se revela no seu pragmatismo, nas suas certezas teológicas e no seu conhecimento profundo. Se você relembra o texto que nós acabamos de ler, essa mulher ela tinha muita segurança naquilo que ela conhecia. Mas esse conhecimento começa a trazer para ela um desdobramento meio dramático. Eu queria trazer essa frase aí, que a gente já compartilhou, para a gente relembrar. Os conhecimentos e as certezas de Marta precisavam ser visitados pelo Jesus que só chegou no quarto dia. Nossa fé sempre será desafiada a dar passos mais profundos em confiança ao Deus que cremos. É assim? Muitas vezes nós não queremos ser desafiados naquilo que nós não temos certeza. E Jesus, chegando no quarto dia, ele está exatamente dizendo isso. Não é você que controla. Não é a sua religiosidade que me controla. O Deus do quarto dia, Jesus, chegando atrasado, é um desafio para aquele que crê, para que continue crendo. Não basta a gente ser religioso. Não é a nossa capacidade de fazer. É a nossa disponibilidade de continuar crendo, mesmo sem entender. O grande dilema de Marta é porque ela tinha muito entendimento sobre a expectativa em cima do Messias, das Escrituras. Então, o problema de Marta era suas certezas, convicções. E pode ser muito dos nossos problemas que estamos acostumados com Jesus, com o Evangelho. Do outro lado, a gente vê Maria, a irmã, enfrentando a sua dor de modo diferente. É o mesmo irmão, o dilema é familiar, e cada um respondendo de forma diferente, cada uma delas. Ela cai aos pés de Jesus chorando antes de dizer, ela cai aos joelhos e repete a mesma frase. Parece até uma ironia. Ela diz a mesma coisa que sua irmã disse. E Jesus observou aquele gesto. O que a gente sabe pelas outras informações é que parece que Maria tinha aprendido algo que Marta ainda não tinha descoberto. Maria tinha aprendido a chorar aos pés de Jesus. Maria tinha aprendido a ir além do seu conhecimento e ela fazer isso sem constrangimentos, mesmo em meio a dúvidas, mesmo fragilizada. Vamos lembrar? Se você olhar lá no início do capítulo 11, que nós já lemos aqui na semana passada, é esta Maria que cai aos pés do Senhor Jesus, derruma perfume, enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos. Agraciada, porque essa mulher tinha um problemaço que Jesus espiritualmente resolveu na vida dela. Então essa mulher, Maria, ela tinha uma experiência que fazia ela cair aos pés do Senhor Jesus. É com você. E eu queria ler essa frase. Precisamos ser seguidores de Jesus, que choram aos seus pés antes de qualquer decisão ou palavras. Marta tinha o Jesus da teologia e dos rituais. Maria conheceu o Jesus que chora junto e que conhece a razão de cada lágrima. É com você. Com quem que você identifica mais? Com Marta, Maria, ainda vai ter um outro personagem, que eu vou citar à frente, que também tem problema com fé. Nessa noite, amados, nós precisamos observar sinceramente dentro de cada um de nós e vermos como temos experienciado passar os dramas da vida que abalam a nossa fé, esses dramas, como é que a gente tem levado isso diante de Jesus. Nas quartas-feiras, a gente tem estudado que essa é uma questão para aquele que crê, quando parece que Deus está distante. E no contexto que a gente vê o sepultamento de Lázaro, João capítulo 11, a gente vê que Jesus chora. Aqui não é uma ilustração, não é uma alegoria. Jesus chora literalmente. E ele chora junto com Maria, que havia caído aos seus pés em lágrimas. Ele chora em público. Jesus não tem constrangimento nenhum em chorar com os seus, chorar com aqueles que estão aos seus pés. Nenhum. Isso é um privilégio para nós, amados. E hoje é o tempo de nós decidirmos ser daqueles que encontram o caminho do choro aos pés do Senhor Jesus. Se é para homem, para criança, para mulher, para adolescente, aprender o caminho de chorar aos pés do Senhor Jesus. É com você essa noite. É isso? A gente vai continuar essa reflexão. Imagina a cena. Jesus chega e, de repente, Maria cai aos seus pés. O texto vai dizer que Isso era público. Jesus, então, ele chora com Maria, inclusive ele pede para que mostrasse onde é que está o túmulo. Você consegue perceber o que está acontecendo, a profundidade que está acontecendo aqui? Espiritualmente, é algo que deveria despertar aqueles discípulos, por exemplo. Você precisa imaginar que quem é que está em volta disso? Muita gente acompanhava Jesus. E, neste caso, a gente sabia que os discípulos estavam com Jesus. Inclusive, ele tinha desafiado aos seus discípulos a estarem atentos o que iria fazer um pouco mais à frente. Mas essa profundidade do que estava acontecendo aqui, tinha muitos naquele dia que não estavam percebendo essa profundidade. E eu quero continuar a ler com você o texto para que você entenda o que está acontecendo aqui. João 11, a partir do verso 36. João 11, 36, que vai dizer: as pessoas que estavam por perto disseram: veja como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com a pedra fechada à entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Amados, impressionante. Impressionante isso. Daria um enredo de um filme. Jesus, aqui, ele ora ao Pai, ele dá uma ordem para que tirassem a pedra, ele ordena de forma enfática, ele grita por causa de algo que ele estava planejando que impactasse a vida daqueles. Eu queria destacar que, assim como no caso da filha de Jairo, assim como aconteceu no caso da viúva lá da cidade de Naim, Jesus também, neste caso, ele vai ter que lidar com a multidão. Mais uma vez, Jesus vai ter que lidar com a multidão. Parece que multidão gosta de espetáculo, gosta de, sei lá, eu não sei. A curiosidade, muitas vezes, atrai as pessoas. Tem pessoas, na verdade, que se achegam a Jesus por curiosidade. Como já dissemos algumas vezes, amados, Jesus vai ter que enfrentar isso. E ele enfrenta isso de uma forma muito direta. Jesus, ele nunca se deixou enganar pela multidão, diferentemente de nós. Nós nos enganamos com a multidão. Jesus não. Jesus sabe ler tudo o que acontece. E a voz da multidão, ela ecoa aqui nesses ambientes, desse ambiente que vai mostrar muito do que um sepultamento, um momento de luto, pode causar às pessoas. A multidão está aqui, observando isso e reagindo quanto a isso. Então, essa multidão, ela emite conceitos, ela fala. Mas eu queria trazer para os amados que a voz da multidão, geralmente, é incoerente. A voz da multidão, ela é volátil, ela é inconstante. A voz da multidão, ela é influenciável. Ela não tem firmeza. A voz da multidão, ela é emocional, ela é momentânea. Vocês vão lembrar que a mesma cidade que recebe Jesus com Osana, aquele que é bendito em nome do Senhor, é a mesma que uma semana depois está dizendo: crucifica-o, crucifica-o. A voz da multidão, amados, ela não é a voz de Deus. A voz da multidão é de ninguém. Quem é? É a multidão. A gente não pode dar valor a uma voz que é ninguém. Você dá valor a uma voz, você ouve por aí. Você tem que identificar quem é. Então, multidão não tem cara, multidão não dá a sua digital, é multidão. O Brasil está sofrendo um problema judiciário porque resolveu-se condenar uma multidão. E aí fica a incoerência, não tem como. Não pode, por isso que os grandes problemas dos estádios com a torcida, como que faz isso? Aí acaba condenando um representante da torcida, o representante do clube, porque multidão não é ninguém. E essa inconstância emocional da multidão, daquilo que ela emite, daquilo que ela conhece, essa instabilidade. E o texto relata que vozes saíram ali no meio da multidão, e essas vozes, de certa forma, criticando Jesus. Se você olhar, esse é o contexto. Há uma frase dizendo, olha, parece que ele o amava de fato. Mas logo depois, vem, se ele o amava, se ele curou um cego, por que que ele não podia ter salvo esse moço da morte? Ou seja, eles colocam em dúvida duas coisas que Jesus tem de forma perfeita. Só ele que tem. Jesus tem de forma perfeita o amor e o poder. Isso é equilibrado em Jesus. E eles colocam em dúvida isso. Se ele o amava, por que que ele não impediu que ele morresse? Essa é a nossa crise. A crise do que crê. Aquele que chega a um ponto e fala, se eu creio em Jesus, por que que ele não está me ouvindo ou não está resolvendo? Se ele é poderoso, onde é que está esse poder amoroso? É o que está acontecendo aqui. Vozes são jogadas ao vento sem nenhuma responsabilidade. Você não sabe quem falou. É a multidão. É a multidão. Você não sabe. Ou seja, muita coisa que é dita na multidão é sem responsabilidade. E hoje nós vivemos um tempo onde muita gente diz muita coisa e você não sabe de onde que vem o que você está ouvindo. Amados, da multidão, então, eu fiquei refletindo sobre esse conhecimento superficial de Jesus. A multidão não cria em Jesus. Tanto é que ele vai revelar isso na oração em voz alta, para que as pessoas pudessem crer. Então, desse conhecimento superficial acerca de Jesus, eu tiro para mim também isso, que um conhecimento raso, superficial, acerca de Jesus, paralisa a sua fé. Se Marta estava enfrentando o drama dela porque ela conhecia bem Jesus, conhecia bem o que era revelado de Jesus, e ela vai sofrer o seu drama, eu estou olhando de outro lado, um conhecimento raso, superficial, faz a sua fé ficar paralisada ou mesmo ao ponto de você perdê-la. Gente que se contenta com conhecimento raso, apenas do ouvir dizer da boca de outros. Isso é muito claro em multidão. Gente acostumada a ambiente litúrgico. O que é isso? Ele só acontece a experiência com Jesus aqueles 40 minutos, aqueles 50 minutos da liturgia ao sagrado. Gente que é acostumada a ambiente religioso. Eu estou indo lá para ter o meu momento com Deus. E depois esse momento fica perdido. Conhecimento raso, religioso, aquele conhecimento da tradição da família. O que a família creu é o que eu creio e não sei por que eu creio assim. Tem muita gente que tem dificuldade de romper com a tradição de fé da família. E por causa disso fica paralisado. Sabe, aquele conhecimento apenas do ritual, das orações decoradas, sem a experiência pessoal com Jesus. Esse é um grande perigo, que também paralisa a fé. Sabe aquela gente que está na média? Se fizer uma pesquisa, você está na média. Amados, média não serve para quem quer viver uma vida cristã à altura do nosso Senhor. A fé sempre vai nos desafiar a avançarmos a esse Jesus do quarto dia, que nós não dominamos. Então, a gente não pode ser da média. Eu aprendi quando eu fiz estatística, que você tira ali a mediana, a média. Mas a média, qual que é o perigo da média? Você já sabe disso. Que ela rebaixa o índice alto e ela eleva o índice baixo. Então, o problema é que quem se acostuma com a média, ele acha que ele está bem, e não está. Crente mediano, ele acaba tendo um comportamento até medíocre, que não avança. uma fé meia boca, né? Que não vai além, e eu trouxe aqui, e talvez você pode me ajudar. Tem muita gente que é como aquela filosofia de para-choque de caminhão. Quando eu estou dirigindo na estrada, eu, desde pequeno, eu gostava de tentar ler o que estava nos para-choques, né? E a primeira coisa que eu aprendi quando era criança é mantenha a distância. Mas você conhece a filosofia de para-choque de caminhão? Tem caminhoneiro aqui? Se tiver, me perdoe, eu não estou contra você. Eu estou dizendo que existe uma filosofia popular. E eu comecei a lembrar de filosofia que traz ali algum conhecimento de Deus. Eu lembrei de uma do tipo assim que talvez você já viu. Não sou dono do mundo, mas sou... Vocês conhecem, está vendo? É popular isso. Pronto. Sou filho do dono. É um tipo de teologia popular. Se você parar o caminhoneiro e perguntar, o que você quis dizer com essa frase? Me mostra qual é a sua experiência com essa frase. Não sei se ele vai conseguir. Uma outra, essa é bacana. Dirigido por mim, guiado. Pô, vocês sabem, está vendo? É o povo que fala. Aí você pergunta, rapaz, qual foi a última oração de joelhos que você fez? Ele não vai saber dizer. Às vezes ele acha que, inclusive, essa frase está protegendo o caminhão. Nós temos viajante aqui que tinha a oração do viajante para proteger. Agora tem uma que eu achei bacana demais. Deus é joia, o resto é bijuteria. É filosofia de caminhão. E tem uma também que diz, fé em Deus e pé na tábua. Né? Depois vai ter que explicar para o guarda por que ele passou lá no... O que eu quero trazer, amados, é que existe aí um conhecimento de Deus, algo a respeito de Deus, que está sendo dito e que muitas vezes eu e você, não chegando a ser tão raso enquanto esses para-choques, mas muitas vezes a gente não avança no conhecimento que nós temos do nosso Deus. E isso tem paralisado a nossa fé. Porque fé sempre vai nos empurrar para os novos desafios, novas experiências. E eu pergunto a você, qual foi a última grande experiência que você teve com a pessoa do Senhor Jesus, que solidificou mais um pouco da sua fé nele? Nós precisamos ter uma fé vivencial em Deus e não nos contentarmos com uma fé de para-choque de caminhão. Olha que interessante você passar o olho aí. Nesse contexto aqui, Jesus ele conversa com seus discípulos. Ele fala isso logo no início. Ele conversa. Tanto é que há um diálogo entre os discípulos. Senhor, mas por que nós vamos lá? Se ele já morreu? A gente não leu isso, mas está ali. Jesus conversa com seus discípulos. Jesus conversa com Marta. Inclusive, tem um debate teológico interessante com Marta. Jesus vai conversar com Maria, ao ponto dele chorar com Maria. Jesus, ele conversa com o Pai, numa oração extremamente profunda. Jesus fala até com o morto e chama ele pelo nome. Lázaro, sai para fora. Agora, Jesus não conversa com a multidão. Ele fala, mas ele não está trazendo para a multidão uma conversa enriquecedora. Jesus, no máximo, ele joga uma pergunta no ar. Onde é que vocês colocaram o morto? Ele não fala assim, e aí, José, onde é que você ajudou a colocar o morto? Não, ele está jogando. Jesus não conversa com a multidão, como ele conversa com Marta, como ele conversa com Maria. Sabe aquela conversinha de gente morta que não atrai Jesus? Só conversa coisinha deles, é sempre os mesmos assuntos. É mesinha de bar, apesar de não frequentar bar, a gente imagina que seja assim, a mesma coisinha. Se você já frequentou bar, você sabe o que é isso. A conversa gira em sempre das mesmas coisas. Futebol, política, piada de mau gosto e por aí vai. Conversinha, mexerico. Ah, Jesus, eu acho que é isso. E Jesus vai falar que ele solta assim como imperativo, rolem a pedra para o lado. Ele não diz assim, Mateus, pega aquela pedra junto com Tiago e role. Está no sujeito oculto, por quê? Rolem a pedra. Amados, eu começo a entender que esse imperativo de Jesus começa a mudar tudo. E eu quero aqui fazer uma reflexão com você. Quem é você diante de Jesus? Ele já conhece você para chamar pelo nome? Ou ele ainda está vendo você no meio da multidão, com as suas incoerências, sem responder uma fé pessoal? Jesus, essa noite, quer encontrar cada um de nós pelo nome, pela condição que você está, e você se apresentar a Ele. Marta fez isso, os discípulos fizeram isso um pouco antes. Maria fez isso. E eu quero trazer essa frase aí para vocês. Jesus sempre deseja encontrar a pessoa no meio da multidão para arrancá-la do anonimato. Multidão não segue Jesus, pessoa sim. Onde é que você está? Você já se apresentou ao Senhor Jesus. Jesus está chamando você pelo seu nome. Amados, Jesus chamou até um morto pelo nome, para lhe dar vida. E espiritualmente, enquanto nós não encontrarmos vida em Jesus, ou não enxergarmos até Jesus, nós estamos igual Lázaro, mortinho da Silva. Só Jesus para entrar e arrancar a gente desse túmulo. E Ele quer fazer isso com aqueles que estão presos à multidão. Jesus toma uma decisão extraordinária aqui nesse final do texto. E é uma decisão não muito esperada, a ponto que Marta, a pragmática, vai se assustar mais uma vez. E na atitude, então, desse imperativo de Jesus, aqui é o imperativo, rolem a pedra para o lado. É o imperativo de Jesus. Tirem a tampa do túmulo. Quando Marta ouve isso, mais uma vez a gente vai ver Marta agindo. E o texto relata que essa conversa de Marta com Jesus vai mostrar um pouco mais ainda a dificuldade de fé que ela tinha. A gente precisa aprender com Marta, com Maria, com a dúvida de Pedro, é para nós. Então, Marta é um bálsamo, mas Marta é gente boa. Mas aqui ela está em crise, emocionalmente ela está perturbada. Lembra que eu falei? A gente não deve ser insensível quem está enfrentando uma dor profunda. Quem está enfrentando a dor profunda toma atitudes impulsivas, fala coisa que não devia falar, mas fala. Então está aqui Marta de novo, diante do imperativo de Jesus, de rolem a pedra para o lado. Aí a Marta, pragmática, chega para Jesus e diz, mais ou menos assim, na sua racionalidade sistemática. O que ela quis dizer mais ou menos assim? Mestre, já passou tempo demais. Não mexa nisso. E isso vai trazer constrangimentos para todos nós. Está fedendo. Será, mestre, que isso é necessário? Mestre, o senhor ama Maria. Maria não vai suportar passar por isso novamente. É o jeito de Marta. Senhor, não mexa. Já passou tempo demais. Aí Jesus vem e lembra Marta. Marta, você lembra que eu te disse, Marta? Continue crendo, Marta. Você não viu nada ainda. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Muitas vezes a gente não quer que Jesus trate de feridas da nossa alma, que ficaram adormecidas no passado, coisas que nos paralisam. É bom não mexer, não mexa nisso. Que quando Jesus vai tocar, você sofre. Jesus está dizendo para nós, vamos rolar nossas pedras para o lado. Vamos passar pelo constrangimento, deixar Ele tocar. Tocar onde precisa ser tocado. Mesmo que tenha passado tempo demais. Jesus quer restaurar, quer ressuscitar a vida onde tem túmulo de morte dentro da gente. Marta, amados, tinha uma pedra dentro dela. Não era só a pedra do sepulcro que incomodava Marta. Marta tinha uma pedra dentro dela que precisava ser tirada para que ela pudesse crer de fato em Jesus como Senhor da vida dela. Então, quando Jesus fala, tirem a pedra, Marta foi a primeira que gritou. Era para Marta isso. Uma fé paralisada, amados, uma fé não exercitada vira pedra de sepulcro. Por isso que a Bíblia vai dizer em várias partes sobre a importância da fé, ao ponto de dizer que sem fé é impossível nós encontrarmos agrado de Deus para conosco. Não tem nada na nossa vida que Jesus não enfrenta. Pode enfrentar com Jesus, Ele dá conta. Mesmo que tenha passado 4 dias de morte. Jesus quer trabalhar na nossa fé, amados. E isso é um alerta para nós, que somos acostumados com o Evangelho. Você está numa igreja, possivelmente, você sabe o que eu quero dizer. A gente é acostumado com as coisas de Jesus. A gente que está aqui semanalmente. A gente acostuma com a liturgia. Já sabe como é que começa, como é que termina. Já começa a ler um texto e já logo, já sabe de cor. As ameaças que nós temos contra a nossa fé. E a gente não percebe. Pedras que precisam ser roladas para o lado. E é interessante a gente pensar, aquele que vai ressuscitar um morto tem poder para tirar uma pedra. Sim ou não? E você lembra que a própria ressuscitação de Jesus, a ressurreição, quando ele, a pedra do túmulo explodiu, foi embora, sozinha. O anjo tirou. Porque aqui tem uma lição para nós, amados. Tem coisas que a gente que precisa fazer em obediência ao Senhor Jesus. Tem coisa na sua vida que é pedra, que o Senhor Jesus quer que você tire e vai passar pela sua capacidade de crer. Vamos lembrar de Jairo? Jairo recebe o impacto. Sua filha morreu. Não perturbe mais o mestre. Jesus vê aquilo matando a fé de Jairo. Ele olha para Jairo e fala, continue crendo, não temas. Continue crendo. Amados, precisamos trazer esse alerta para nós. Quais são as pedras? Eu quero dividir essa frase com você. Uma fé acostumada e adestrada pode ser uma pedra de tropeço para a experiência da fé vivificante, da qual somos chamados a trilhar na nossa relação com Jesus. Jesus nos chama para caminhar com Ele em novidade de vida. Quanto tempo você já tem de experiência com o Senhor Jesus? 5 anos? 2 anos? 10 anos? 15 anos? 20 anos? Quanto tempo você foi tocado e descobriu Jesus? De lá para cá, o que você cresceu na sua fé com esse Jesus que nós cantamos hoje, que é vivo? É para nós, amados, rolar as pedras que têm impedido de nós avançarmos a nossa fé. E eu quero terminar com o texto de Hebreus 4, a partir do 14, vai ser projetado para você. Amados, é para nós e eu queria que você lembrasse de tudo que nós falamos até aqui. Conclusão, portanto, fiquem firmes na fé. Fiquem firmes na fé que anunciamos ou na fé que nós cremos. Pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Jesus compreende todas as nossas dificuldades. Continua o texto. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, temos confiança, ou seja, fé. E acheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda, amados. Louvado seja Deus. Sua fé precisa ouvir isso. Sua fé não é numa pessoa qualquer. Amados, que sejamos a igreja dos que avançam na fé relacional com o nosso Senhor. Sejamos a igreja que experimenta o Deus que chora conosco. Eu e você precisamos, amados, tirar a pedra que tem impedido vivenciarmos o extraordinário do Jesus do quarto dia, que vai ir além da doutrina, ir além da nossa teologia, que vai nos surpreender. Coisa mais triste é uma ortodoxia morta. Sabe, tudo da letra, mas não tem palavra viva. Precisamos ser uma igreja que aprende a se relacionar com Jesus do quarto dia. Esse que joga fora toda a capacidade da gente encontrar na teologia sistemática. E o texto nos ajuda, amados, que a nossa fé precisa descobrir o Deus que chora conosco. O Deus que diz, não temas, continue crendo. E Ele pode estar dizendo para você, como Ele diz para a viúva de Naim, não chores mais. O tempo passou e eu vi o teu choro e chegou o momento. Só Jesus pode fazer isso. Que você, nessa caminhada, possa trazer para você o que é de Jairo, o que é da viúva de Naim para você. Está em desespero? Encontra esperança no Senhor Jesus. O que é de Marta, o que é de Maria, o que é da multidão e crédula. Você e eu precisamos encontrar esse Jesus que surpreende com a vida dele, onde a morte já está reinando. E eu queria desafiar você a curvar a sua fronte aí. E eu queria ter 2 tipos de conversa nesse momento de aplicação. Primeiro, para a minha igreja, como é que você está diante do Senhor? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua devoção diária? Você tem aprendido da pessoa do Senhor Jesus? Ou você está vivendo ainda a vida compartimentada? Domingo, eu lembro um pedaço do dia para o Senhor e da segunda em diante eu cuido da minha vida. O Senhor Jesus está falando à igreja dele. Está na hora, amados, de nós aprendermos a chorar diariamente aos pés do Senhor Jesus. Descobrirmos coisas novas desse Deus maravilhoso, o Deus do quarto dia. Por acaso você está aqui e você não tem uma experiência pessoal com o Senhor Jesus ou tem dúvida quanto a isso? Eu queria desafiar você a crer na pessoa mais fascinante do universo. O Senhor Jesus, ele é a pessoa que o seu coração necessita e que talvez você não tenha aprendido isso. A Bíblia fala que todo aquele que confessá-lo como Senhor, confessar os seus pecados em arrependimento, convidá-lo para entrar na vida, ele fará morada. Ele vem para trazer vida onde está tudo morto. Então, eu queria desafiar você a ter uma entrega pessoal ao Senhor Jesus. Entregue ao Senhor Jesus, confie nele e deixe que ele resolva o restante da sua vida. O Senhor Jesus hoje está chamando gente e ele está chamando pelo nome. É com você, saia do meio da multidão. Jesus quer você, ele convida você para que você possa se encontrar com ele. Se por acaso tiver alguém nessa noite que se rende ao Senhor Jesus, você pode orar comigo mais ou menos assim: Senhor Jesus, eu estou compreendendo que eu careço do Senhor vindo salvar a minha vida. Se o Senhor não vier, eu vou estar perdido. Reconheço que sou pecador. Senhor Jesus, vem, entra na minha vida e salva-me dos meus pecados. Senhor Jesus, eu quero ter o Salvador da minha vida. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Tem alguém nessa noite? Em nome do Senhor Jesus, que Ele complete no teu coração o que Ele tem para você.